Um dos livros mais famosos da literatura norte-americana, O Mágico de Oz foi escrito por L. Frank Baum em 1900, e desde então passou por inúmeras adaptações para outras mídias. Após os direitos autorais da história original caducarem, os personagens foram adaptados e reutilizados em spin-offs, sequências não oficiais e reinterpretações, algumas das quais foram controversas no tratamento dos personagens de Baum. Até hoje, a adaptação cinematográfica mais popular do livro é o filme homônimo estrelado por Judy Garland, que tinha apenas 17 anos. Considerado inovador devido aos efeitos especiais e o uso revolucionário do Technicolor, O Mágico de Oz foi feito em uma época que a indústria cinematográfica era muito diferente do que conhecemos hoje. Quando a adaptação era filmada na MGM, Hollywood era muito mais brutal e não existiam sindicatos que exigissem o mínimo de segurança no set e protegessem a equipe de produção. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Quando A Branca de Neve e os Sete Anões saiu em 1937, a Walt Disney mostrou para a indústria cinematográfica norte-americana que filmes adaptados de histórias infantis populares e contos de fadas poderiam ter sucesso no cinema. De olho nesse novo público, a MGM comprou os direitos de O Mágico de Oz de Samuel Goldwyn, um dos fundadores da Goldwyn Pictures, estúdio incorporado à Metro Pictures Corporation em 1924 e renomeado como MGM. Apesar de incluir o nome do executivo, Goldwyn nunca esteve ligado à propriedade, gestão ou produção da MGM, mas fundou a própria produtora. Inicialmente, ele considerou produzir um filme de O Mágico de Oz para impulsionar a carreira de Ed Cantor, que tinha contrato com a Samuel Goldwyn Productions. Na MGM, o roteiro passou por vários redatores e teve muitas revisões, com William H. Cannon, assistente do produtor Marvin Leroy, apresentando um breve esboço de 4 páginas. Como os filmes de fantasia lançados na época não tiveram um bom desempenho, Cannon recomendou diminuir ou remover os elementos mágicos da história. No esboço dele, o espantalho era um homem que tinha capacidade apenas para espantar corvos dos milharais, enquanto o Homem de Lata era um criminoso tão cruel que foi condenado a ser colocado em uma roupa de lata para sempre. Foi essa eterna tortura que o tornou mais gentil. A visão de Cannon era semelhante à adaptação cinematográfica de Larry Simon, lançada em 1924, na qual os elementos mágicos não existem. Posteriormente, Leroy contratou o roteirista Herman J. Mankiewicz, que apresentou um rascunho de 17 páginas das cenas no Kansas. Algumas semanas depois, ele entregou mais 56 páginas do roteiro. Enquanto isso, Leroy também havia contratado Noel Langley e o poeta Ogden Nash para escrever versões separadas da história. Acontece que nenhum dos três sabia que havia outras pessoas trabalhando em outros roteiros, o que não era um procedimento comum. Nash apresentou um esboço de 4 páginas, enquanto Langley entregou um tratamento de 43 páginas em um roteiro completo do filme. Ele também entregou mais 3 roteiros, desta vez incorporando as canções escritas por Arnold Harlan e Ip Herberg. Florence Rayson e Edgar Allan Wolfe enviaram um roteiro para o estúdio e acabaram sendo contratados para retocar o texto. A MGM pediu que eles garantissem que a história permanecesse fiel ao livro de Baum. No entanto, o produtor Arthur Freed ficou insatisfeito com o trabalho da dupla e transferiu a responsabilidade para Langley. O roteiro de O Mágico de Oz ainda passou por mudanças durante as filmagens, com Victor Fleming e John Lee Marin revisando o material, acrescentando e cortando algumas cenas. Após inúmeras reescritas, o roteiro base para o filme ficou pronto em 8 de outubro de 1938. Muitos outros nomes estiveram envolvidos com a escrita de alguma forma, mas apenas Langley, Rison e Wolfe receberam os créditos pelo trabalho. Porém, segundo Ernie Herberg, filho e biógrafo do compositor Ib Herberg, o músico foi o editor final do roteiro, escrevendo todos os diálogos e configurando as músicas, além de desenvolver a parte que revela o coração, o cérebro e a coragem. Ele teria juntado todas as ideias e dado coerência e unidade para a adaptação. Os produtores originais pensaram que o público de 1939 era sofisticado demais para aceitar Oz como uma fantasia direta. Portanto, a história foi repensada como a sequência de um longo sonho. Desejando atrair o público jovem, o estúdio ainda considerou adicionar à história uma trama sobre um concurso musical, onde Dorothy venceria de uma princesa mimada e egoísta que proibia todos os estilos de música, exceto clássica e opereta. Mais tarde, a ideia foi abandonada. Outra cena removida antes da aprovação final e nunca filmada era um epílogo no Kansas, após o retorno de Dorothy. Hank, a contraparte do espantalho na realidade de Dorothy, estava partindo para a faculdade de agricultura e faz Dorothy prometer que escreverá para ele. A cena implicava em um eventual romance entre os dois, o que também poderia ser uma explicação para a personagem gostar mais dele do que dos outros companheiros. Essa ideia nunca foi completamente abandonada, e existe um vestígio disso no roteiro final, quando Dorothy diz ao espantalho antes de deixar Oz, que acredita que sentirá mais falta dele. várias atrizes foram consideradas para o papel de Dorothy, incluindo Shirley Temple, que estava na 20th Century Fox e era a estrela infantil mais proeminente na época. Relativamente novata, Dinah Durbin também foi considerada pela voz operística, mas Judy Garland, a mais experiente das três, foi escolhida para o papel por questões contratuais. A escolha de Frank Morgan como mágico também foi motivada pelo contrato que o ator já tinha com o estúdio. Roy Bolger foi originalmente escalado como Homem de Lata, e Buddy Webster interpretaria o Espantalho. No entanto, Bolger desejava o papel do Espantalho, já que o ídolo de infância do ator, Fred Stone, havia interpretado o personagem nos palcos em 1902. Além disso, foi Stone que o inspirou a se tornar estrela de vaudeville, gênero de entretenimento de variedades proeminente nos Estados Unidos e no Canadá, no início dos anos de 1880 ao início da década de 1930. Insatisfeito com o papel, Bolger convenceu Leroy a escolhê-lo como Espantalho. Ebsen não se opôs à mudança e repassou os fundamentos da caminhada distinta do personagem para Bolger. Ebsen então assumiu o papel do Homem de Lata, gravando todas as músicas do personagem e se preparando para filmar com o resto do elenco. O papel de Bruxa Má do Oeste também passou por diferentes mãos. A atriz Gayle Sondergaard foi originalmente escalada para o papel, mas se retirou do projeto quando a personalidade da bruxa mudou de astuta e glamurosa para a familiar bruxa feia dos contos de fadas. Sondergaard pensava que faria uma personificação da bruxa má de Branca de Neve e os Sete Anões. A atriz foi substituída por Margaret Hamilton em 10 de outubro de 1938, apenas 3 dias antes do início das filmagens. Pat Walsh, um artista veterano de vaudeville, foi escalado como Nico, o principal macaco alado da vilã, porque ele era conhecido pelas atuações como macaco em várias produções teatrais e shows de circo. Com o elenco escalado, a produção estava pronta para filmar. Porém, 10 dias após o início das filmagens, Ebsen sofreu uma reação tóxica após inalar repetidamente o pó de alumínio presente na maquiagem aplicada para transformá-lo no Homem de Lata. Ele foi hospitalizado em estado crítico e posteriormente forçado a deixar o projeto. Em entrevista incluída no lançamento do DVD do filme em 2005, Ebsen contou que os chefes do estúdio só perceberam a gravidade da doença depois que ele foi hospitalizado. Nenhuma filmagem de Ebsen como Homem de Lata foi divulgada, e apenas as fotos tiradas durante os testes de maquiagem sobreviveram. Jack Haley, substituto do ator, não sabia sobre a história e presumiu que Ebsen havia sido demitido. A maquiagem usada por Haley foi discretamente alterada por uma pasta de alumínio, com uma camada de tinta branca por baixo para proteger a pele do ator. Embora Haley não tenha sofrido da mesma intoxicação que Ebsen, o ator ainda sofreu uma infecção ocular devido ao produto. Para reduzir os custos de produção, Haley regravou apenas If I Only Had a Heart e as linhas solo durante If I Only Had a Nerve. O estúdio manteve todas as outras canções que Ebsen já havia gravado no filme, já que as músicas foram gravadas sob supervisão do compositor Herbert Stothard. A MGM ainda fez uma extensa busca por talentos para encontrar 100 atores que interpretassem os Munchkins. Como a cena era complexa e envolvia muita gente, a maioria das sequências de Oz teriam que ser filmadas antes que a sequência na Terra dos Munchkins pudesse ser feita. A equipe de maquiagem e figurino da MGM projetou mais de 100 figurinos para a sequência, fotografando e catalogando cada personagem para evitar erros de continuidade no filme. Fato era que a produção de O Mágico de Oz foi uma imensa bagunça. Contratado pelo estúdio, Richard Thorpe era originalmente o diretor da produção, mas foi demitido após 2 semanas de filmagens, porque o estúdio sentiu que as cenas filmadas por ele não tinham o ar certo de fantasia. Uma das maiores diferenças da versão de Thorpe era a caracterização de Dorothy, que ostentava uma peruca loira e uma maquiagem que a fazia parecer mais velha. Imagens do trabalho de Thorpe no filme sobreviveram até hoje e podem ser facilmente encontradas na internet. Após a demissão do diretor, Leroy reorganizou a produção e colocou George Cukor para assumir temporariamente o cargo sob orientação do executivo. Cukor mudou a maquiagem e o figurino de Garland e Hamilton, encorajando Garland a agir de uma maneira mais natural. Com a mudança, todas as cenas já filmadas entre Dorothy e a bruxa má do Oeste tiveram que ser refeitas. Porém, entende-se que parte das filmagens de Totó escapando do castelo da bruxa foram filmadas por Thorpe, que não recebeu crédito por elas. Também foi de Cukor a sugestão da contratação de Haley, que tinha contrato com a Fox e foi emprestado pelo estúdio. Cukor não filmou nenhuma cena para o filme, mas atuou como consultor criativo da produção. Como ele havia se comprometido em dirigir E o Vento Levou, o cineasta precisou sair da produção em novembro de 1938, quando Victor Fleming assumiu a responsabilidade da direção. Como Leroy estava satisfeito com o rumo do filme, Fleming optou por não desviar a produção do realinhamento criativo de Cukor. A equipe de O Mágico de Oz estava profundamente focada em como explorar as cores no filme, e foi um longo e exaustivo processo para o desenvolvimento da maioria das sequências em Technicolor. A equipe trabalhou nessas cenas por mais de 6 meses, de outubro de 1938 a março de 1939. A maioria do elenco trabalhava 6 dias por semana e tinha que estar no estúdio às 4 da manhã para se preparar para as filmagens, muitas vezes saindo do trabalho às 7 da noite ou até mais tarde. As maquiagens e os figurinos pesados eram naturalmente desconfortáveis, mas a iluminação exigida pelo processo inicial do Technicolor tornava tudo pior, já que podia aquecer o cenário a mais de 38 graus. Bolger contou mais tarde que os figurinos impediam os atores de comer no estúdio, e a maquiagem tóxica à base de cobre usada por Hamilton a forçou a fazer uma dieta líquida nos dias de filmagens. Além da dieta forçada, a atriz também sofreu um grave acidente no set. Na saída da bruxa da Terra dos Munchkins, um elevador oculto foi instalado para deixá-la abaixo do nível do palco, enquanto fogo e fumaça irrompiam para dramatizar e ocultar a saída da personagem. Na primeira tomada, tudo funcionou como esperado. No entanto, na segunda tomada, a explosão de fogo aconteceu cedo demais, e as chamas incendiaram a pintura facial verde à base de cobre, causando queimaduras de terceiro grau nas mãos e no rosto da atriz. Hamilton passou mais de 3 meses se recuperando antes de voltar ao trabalho. Como a maquiagem continha cobre, ela era geralmente removida com acetona. Devido às queimaduras, o maquiador Jack Young precisou retirar a maquiagem com álcool para evitar infecções. Apesar de não ter se ferido no set, Garland também sofreu abusos extensivos antes e durante as filmagens. Com o segundo salário mais baixo do filme, só perdendo para Totó, a atriz foi forçada a manter a aparência e era obrigada a tomar comprimidos de benzedrina para manter o peso. Ainda houve alegações sobre membros do elenco terem feito comentários inapropriados sobre o corpo de Garland, além de outro relato que conta que Fleming deu um tapa nela durante a cena da introdução do Leão Covarde, porque Garland não conseguia parar de rir da atuação de Bert Lahr. Durante as filmagens, a produção ainda passou por outra mudança na direção. Em 12 de fevereiro de 1939, Fleming precisou substituir às pressas Cukor na direção de O Vento Levou. No dia seguinte, o estúdio designou o amigo de Fleming, Kiki Vidor, para terminar e dirigir O Mágico de Oz. O cineasta dirigiu as primeiras sequências em tons de sépia do Kansas, incluindo a cena do tornado e de Garland cantando Over the Rainbow. Vidor optou por não receber crédito público pela contribuição no filme até a morte de Fleming em 1949. Todas as sequências de Oz foram filmadas em Technicolor de 3 faixas, que capturava registros de cores separados em 3 fitas de filme. Os créditos de abertura, o encerramento e as sequências no Kansas foram filmadas em preto e branco e coloridos em um processo de tom sépia. O departamento de arte do estúdio levou quase 1 semana para decidir sobre o tom de amarelo usado na Estrada dos Tijolos Amarelos. Foram necessários 12 tomadas para que Totó corresse ao lado dos atores enquanto eles saltavam pela estrada. Uma inovação significativa planejada para o filme era o uso da impressão e stencil para a transição para o Technicolor. Cada quadro deveria ser pintado à mão para manter o tom de sépia. Porém, o plano foi abandonado por ser muito caro e trabalhoso, e a MGM usou uma técnica mais simples e menos custosa. Durante as filmagens, o interior da Casa da Fazenda foi pintado em sépia, com Dorothy, interpretada pela dublê Bobby Cochey, abrindo a porta com um vestido de algodão sépia e saindo do quadro. Assim que a câmera passa pela porta, Garland volta ao enquadramento com um vestido azul sob o brilho intenso da iluminação Technicolor. O diretor de efeitos especiais Arnold Giuseppe empregou diferentes técnicas no filme. Para desenvolver a cena do tornado, a produção gastou uma quantia considerável. Giuseppe usou tecido de musselina para tornar o tornado flexível, pendurando 11 metros do tecido em um pórtico de aço e conectando a parte inferior a uma haste. Ao mover o pórtico e a haste, ele conseguiu criar a ilusão de um tornado em movimento. Para completar o efeito, terra foi jogada de cima e de baixo, usando mangueiras de ar comprimido. Já a casa de Dorothy foi recriada usando uma maquete. Mais tarde, as sequências do tornado foram recicladas para uma cena do musical Uma Cabana no Céu, de 1943. O maquiador Jack Down criou as máscaras do Leão Covarde e do Espantalho com espuma de látex, sendo um dos primeiros a usar a técnica. Demorava mais de 1 hora por dia para retirar lentamente a máscara colada no rosto de Bolger, um processo que acabou deixando linhas permanentes ao redor da boca e do queixo do ator. Já a fantasia do Homem de Lata era feita de entretela coberta de couro, e o óleo usado para untar as juntas do personagem era feito de calda de chocolate. Bizarramente, a fantasia do Leão Covarde era feita de pele e pelo real de leão. Para a cena dos cavalos de cores diferentes, pó de gelatina foi usada para colorir cavalos brancos. A produção também usou amianto para conseguir alguns dos efeitos visuais, como a vassoura da bruxa em chamas e a neve falsa que cobre Dorothy enquanto ela dorme no campo de papoulos. As filmagens principais de O Mágico de Oz foram concluídas em março de 1939, com refilmagens e novas tomadas feitas sob orientação de Leroy entre abril, maio e junho. Após a traumatizante experiência de Hamilton com o elevador no set, ela se recusou a fazer a cena onde a bruxa voa com uma vassoura que solta fumaça. No fim, Hamilton não estava errado em ter medo. Betty Danko, dublê escolhida para fazer a cena, foi gravemente ferida quando o mecanismo de fumaça apresentou mau funcionamento. As exibições de teste de O Mágico de Oz começaram em 5 de junho de 1939, com o filme inicialmente durando quase 2 horas. Em 1939, o filme médio durava cerca de 90 minutos, e os testes auxiliaram o estúdio a reduzir o tempo de execução. Entre os cortes, estavam algumas reprises de Over the Rainbow, números musicais menores e sequências de diálogo. Isso deixou a parte final do filme sem músicas, apenas o sublinhado dramático. Entre os cortes, Over the Rainbow quase foi totalmente excluída. A MGM sentiu que a canção deixava a sequência do Kansas muito longa, além de não ser atraente para o público-alvo infantil. Por algum motivo, o estúdio também achava que era degradante para Garland cantar em um curral. Porém, Leroy, Arthur Freed, que atuou como um produtor não creditado, e Fleming insistiram que ela deveria ser mantida. Mais tarde, a música ganhou o Oscar de melhor canção original e se tornou uma das músicas mais famosas do cinema norte-americano. Quase 85 anos depois do lançamento, O Mágico de Oz é uma das histórias mais populares do mundo graças ao filme de 1939, que definitivamente deveria ter sido feito por meio de métodos mais seguros. Inspirando o cinema até hoje, o clássico atemporal atraiu gerações de crianças e adultos, guiados por Dorothy por esse deslumbrante novo mundo colorido. Porém, por trás de toda essa magia, é sempre importante lembrar que existia uma indústria que não se importava com as consequências das próprias escolhas. Eu sou Julia Gavilan, e esse é Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!